E agora dizem todos que foi para o céu. E agora vem descobrir com a Catarina e a Bel.
Olá, Bel.
Olá, bem-vindos a mais um episódio de E Agora.
Olá, como estão? E como estás tu, Bel?
Estou bem, porquê é que nós começamos sempre assim?
As pessoas têm que se preocupar com os outros.
Ok, madre. Olha,
diz-me.
Então, hoje temos uma convidada muito especial, são todas especiais, não é?
É verdade.
Que é Inês Pinheiro de Melo!
Olá! Bem-vinda! Obrigada, meninas!
Uma breve apresentação. A Inês é uma amiga minha, que... Eu acho que é mais giro que tu te apresentares. Tipo, o que é que tu és?
Não, acho mais giro que tu apresentares-me.
Mas tipo, eu quero ser...
Tu é que me convidaste.
Ih, grande a boca, esquece.
Então, a Inês é uma amiga minha. Há quanto tempo é que somos amigas?
É recente.
Pá, é um ano.
Mas também não interessa ao tempo, um ano.
Sim. O que interessa é a intensidade.
É verdade.
E a qualidade.
A Inês é a minha amiga há um ano. E a Inês é... eu ia dizer luz, mas tipo, isso é uma da clichê.
Não é nada, foi o que te veio à cabeça.
Não,
dizer, eu gostei.
Não. A Inês é raios.
Raios.
Uau. Raios de sol. Não é raios de trovada mal.
Mas como? Também pode ser, também somos.
Sim, às vezes também pode ser raios.
Acho que somos os dois.
Sim, pronto. Acho e a Inês tem 20. Quantas é que tens? Desculpa.
28.
E Inês, o que é que tu fazes?
Olha, eu neste momento estou desempregada, mas no bom sentido, que despedi-me há um ano atrás. Há um ano? Não, isto para mim já passou tanto tempo. Despedi-me há uns meses atrás da Costa Terra, que é um real estate, e decidi ir para a Índia, porque realmente é que esta vida toda de materialismo não tem nada a ver comigo. E...
Estavas no sítio perfeito de materialismo que...
Perfeito, mas também era o trabalho perfeito para muita gente. E não é que não gostava, mas simplesmente não me identificava.
Uhum.
Eu sempre fui uma pessoa livre e gostava de tanto ajudar os outros, de viajar. E este trabalho era muito preso. Tinha que estar muito dado ao trabalho. E decidi despedir-me. E antes deste trabalho, que foi quando tudo começou, fui para a África. E aí é que me abriu um bocado esta mentalidade. E em África vi coisas completamente diferentes. Nem Madagascar e na Tanzânia. E vi coisas tão diferentes. E depois de começar este trabalho de super materialismo, completamente diferente, de dois mundos que não encaixam no outro... E estive na Costa Terra durante um ano, ainda foi algum tempo, e depois percebi que realmente não era este o meu caminho. Aliás, o incrível que pareça, foi a vida que me fez parar, porque tive uma lesão no joelho.
Como é que tiveste essa lesão?
A dançar. A dançar, realmente. E o meu corpo devia estar tão podre... que nem estava a dançar assim tanto, foi um pequeno movimento e fiquei 3 meses sem poder andar. Portanto, a vida faz estas coisas. Este não é o teu caminho, para. E parei. Depois disso, comecei a perceber que realmente não era nada disto que eu queria. Tirei umas férias, mal comecei depois da baixa, umas férias de 20 dias... um curso de medicina ayurveda e mal tirei o curso percebi que isto sim é mais o meu tipo de vida, que é o teu bem-estar, o bem-estar dos outros, e é isso na minha cabeça, obviamente, que interessa.
E queres explicar o que é isso para quem não sabe?
Medicina ayurveda, medicina indiana, tem muito nutrição, massagens e tudo muito natural, obviamente. Óleos também. Medicina alternativa. E eu achei que ia fazer massagens a seguir. Fiquei tão intuito que pensei, é isto que eu quero, massagens, ajudar as outras pessoas com as minhas próprias mãos. E, mas realmente foi aí que eu me despedi. Fui para a Índia aprender mais medicina Ayurveda. E quando planeias uma coisa na Índia, nada acontece. Portanto, não fui tirar o curso de medicina Ayurveda, mas sim aprendi a viver a vida. Tanto muito bom como muito mau também.
O que é que aprendeste?
Olha, este podcast é de morte, não é? Uhum. E, portanto, aprendi muito a sentir a morte e estar muito presente nela, que já tinha estado, mas desta vez acho que foi valente. E a Bel já sabe, teve a sorte de poder contar. Olha, fui para Varanasi, uma cidade super intensa na Índia, cheia de pessoas, onde eles cremam os corpos e mandam-nos ao rio. Um amigo meu disse-me quando eu estivesse em Varanasi para provar esta sobremesa que se chama Lassi e para eu pedir o Bang Lassi. E eu planeei nesse dia ir a um templo. E como eu disse, quando planeias alguma coisa na Índia, nada acontece.
Mas isso é porquê?
Porque é uma cidade de devoção, não do mental, só do coração. E há muita gente. Tu tens que simplesmente ir.
Uhum.
Porque há tanta coisa a acontecer, quando tu planeias aquilo, não acontece aquilo. Tu tens simplesmente que estar e o que tiver que acontecer, acontece.
Uhum.
Em relação ao Lassi, lá não consegui ir ao templo, pensei, mereço uma sobremesa cheia de açúcar. E fui este Lassi, pedir o Bang Lassi que este meu amigo me disse. Não é que comece a ficar meia tonta? Que você perceber, eu estou mocada.
Oh!
Estou mocada, e agora o que é que eu vou fazer? Mandei uma mensagem a este meu amigo, estou mocada, ah, estás, mas estás bem? Está tudo bem, mas no meu corpo não estava nada tudo bem, mas eu tinha que lidar com a minha mente a fingir que estava tudo bem. Bem, o senhor também deve ter dado um nível mais alto.
Porque ele perguntou qual é que é o nível e ela não sabia que era droga.
Achava que era o nível de açúcar.
E tu? Top.
Máximo.
Mas eu já tinha comido um Lassi antes. Portanto, na cabeça dele, bem, vou-lhe aqui enfrascar toda. Tudo bem, passou-se. Lá comi aquele Lassi todo, fiquei com uma moca descomunal, fiquei sem bateria, mas está tudo bem. Tinha que estar tudo bem, na minha cabeça tinha que estar tudo bem. Estava em pânico, mas tinha que mudar para o rir. Para tentar estar aqui a intercalar com o amor. Né? Então só me ria no meio da rua, tenho que chegar ao hostel, mas vou chegar na Índia. Tu chegas, tu sem saber, o teu corpo leva-te aos sítios. E foi isso que me salvou. Até chegar ao crematório à noite.
Oh!
E neste crematório estava-me a rir, que tinha acabado de chegar, e só percebi que era o crematório porque tinha um corpo ao meu lado a ser cremado. Ok, está a acontecer, vou ter que deixar de rir.
E estavas mocada?
E estava mocada no meio disto tudo. No dia antes.
Sabem quando vão de férias e tipo, perdem-se um sítio e é tipo, agora estou aqui no mercado. Não, tu perdeste.
E estava no crematório 24 horas da noite.
Sim.
Chamas. Que horror.
Depois, no dia antes, entretanto, eu fui ao crematório, mas durante o dia, e não me fez muita impressão, porque não só porque já tive um irmão que morreu, não teve a ver com isso. Teve a ver que aquilo é tão natural para eles, a morte é tão natural que aquilo passa para ti essa naturalidade também. E eles cremam os corpos por uma uma boa valia, uma coisa boa. Portanto, eles também estão, não digo que estejam ali todos contentes, mas como é uma coisa a acontecer que vai ser boa para o corpo, torna-se tão natural, então eu não senti absolutamente nada. Mas desta vez à noite, de facto, foi um bocadinho intenso. Foi um bocadinho intenso e pensei, vou ter que sair daqui. Saí, comecei a subir uma escadaria enorme, género Parque Eduardo VII, estão a ver? Uhum. Pensei, não, não vou fugir disto, vou contemplar. Sentei-me e comecei a contemplar os corpos a serem cremados.
E como é que era? Era tipo, estavas perto, estavas longe?
Estava longe, estava longe. Era como se estivesse numa montanha a ver várias fogueiras com corpos a serem
cremados. Tipo um mirador.
Sim.
E estavam o quê? Os familiares à volta? As pessoas estavam à volta?
Não. Olha, sinceramente aí nem reparei muito bem nisso.
Porque há essas culturas que fazem exatamente isso, que é normalizar a morte e fazê-la parte da vida. Eu estava a ouvir um podcast de uma brasileira também no outro dia, que dizia que também vivia na Índia, e que faziam precisamente isso, e que isso aí transmitia uma sensação de normalidade e de paz com
a exatamente, morte. É tão natural para eles que te traz essa naturalidade para ti, porque exatamente. De facto a morte é uma coisa natural que te vai acontecer.
Sim.
Ou sim ou sim, duas coisas certas na morte, é assim que vai acontecer, e a outra é, não sabemos quando e não sabemos como. É só estas duas. Mas na Índia estive a contemplar os corpos e de facto vi...
Como é que te sentias?
Sentia-me tensa, tensa, mas de facto que isto sim, isto é a vida. Isto é a vida. Não sabemos quando. E não me senti assim tão... Que nojo, estão a ver?
Tipo, não te fez impressão, foi só tipo...
Como também estava do outro lado, não é? Eu não se esqueça que eu também tinha bebido o Bengla. Comecei a ver as almas a irem para o céu. Pá, foi uma cena sinistra. A cara mesmo. Foi uma cena, claro que não era almas, mas era, não sei explicar, assim, um fumo.
Um fumo?
Assim, um género de fumo.
Iam para onde?
Iam para cima. Iam para cima. Comecei a ver a cara dos corpos, eu estava longíssimo. Não, esquece, foi uma cena quase macabra, mas sem ser macabra, porque realmente é não, isto.
Está um grande descanso, quer dizer que nós realmente vai acontecer alguma coisa depois da morte.
Ou se calhar ela estava só com uma grande moca.
Não sabemos. Aí é que está.
Chispas.
E calma, e era New Year's Eve.
Sim.
Importante dizer, está a narrativa, não achas?
Está bom, continua.
Sim, é sendo muita gente... mas depois acabei por sair dali, fui para o hostel, lá consegui chegar ao hostel ao fim de 5 horas para ir a andar no meio da rua, lá consegui chegar ao hostel e o meu quarto era no último andar. Como era New Year's Eve, os donos do hostel decidiram fazer um fogo de artifício no rooftop. E o meu quarto era debaixo do rooftop. Eu estava na cama, completamente esticada, não me mexia, nem sequer sentia as pernas, de olhos abertos, mas estava com medo da morte. Eu acho que isto era o sentimento do pré-morte. Porque eles mandaram mensagens, os donos do hostel, a dizer: então Inês, não vens cá acima. E na minha cabeça era mesmo quase paranoia. Eles vão-me entrar dentro do quarto, o pai para me raptar. E com os foguetes começaram, na minha cabeça, não é? Quase a entrar dentro do quarto. Como era no rooftop, foguetes, tinha janelas, eu via aquelas coisas. As cinzas, não eram bem cinzas, um bocadinho de fogo a entrar. o que faz a luz do fogo de artifício, não é? Então era como se eu estivesse no crematório a ser cremada. Então senti-me impotente e no fundo estava mesmo a sentir como se estivesse ali a morrer. Se eu não conseguia adormecer, porque se adormecesse achava que morria. Era um bocado também paranoia. Mas isto tudo também para dizer que cheguei a Lisboa e queria mesmo trabalhar a ajudar as pessoas. E foi então que fiz um curso de ativação Kundalini. Isto para responder tudo à vossa pergunta. O que é que fazes?
Sim. Não faz nada, agora contaste uma história importante.
E era aí que eu queria chegar. Queria contar esta história à mãe, porque acho que era importante este tema. Mas que agora sou facilitadora de Kundalini.
Ok. E pronto. E te vieste cá também para falar sobre a morte do teu irmão.
Uhum.
Podes contar, tipo, como é que foi, quantos anos é que tinhas?
Olha, eu tinha 13 anos, era uma miúda, e o meu irmão tinha quase 2 anos. Aconteceu em nossa casa de Cascais, quando na altura nós morávamos lá. Estava em casa com a minha irmã, o meu irmão e a minha mãe.
São mais velhos ou mais novos?
A minha irmã é mais velha, 3 anos, e o meu irmão tinha 2 anos. Eu e a minha irmã estávamos a ver na altura Morangos com Açúcar, e a minha mãe estava no escritório a trabalhar, no escritório em casa, e nós achávamos, eu e a minha irmã, que o Francisquinho estava com a minha mãe, e a minha mãe achava que o Francisquinho estava connosco. Os Morangos com Açúcar acabaram e nós fomos ter com a minha mãe. Minha mãe pergunta onde é que estava o Francisquinho, e nós achávamos que estávamos com a mãe, que o Francisquinho estava com a mãe.
E a tua irmã tinha 15?
A minha irmã tinha 15. Fomos então as três à procura pela casa, em que era uma casa com jardim, com piscina, estávamos a todo lado, Francisquinho, todos os cantos. Ele já estava a começar a andar nessa altura. E depois ouço um berro da minha irmã que vem lá de fora do jardim, e nós, eu e a minha mãe, fomos a correr e estava o meu irmão na piscina. Eu não tive reação, a minha irmã também não. A minha mãe saltou para ir buscá-lo. Depois disso, na minha cabeça, eu tinha que avisar o meu pai naquela altura. Eu estava a ver como se aquilo fosse tudo um filme, e o meu pai está no escritório e não está-se a perceber nada disto. Enquanto a minha mãe estava a levar o meu irmão para o carro, com a minha irmã.
Mas diz-me só uma coisa, saltaram e perceberam que ele não estava a respirar?
Nem sequer deu tempo para perceber nada. Só deu tempo para ir buscá-lo, para ir para o hospital. A minha mãe completamente encharcada, não é? No hospital, a minha irmã descalça. Eu tinha ligado ao meu pai. Foi assim um bocado trágico.
Lembras-te de como é que contaste ao teu pai?
Lembro-me de estar a chorar e a não conseguir dizer. E como não estava a conseguir articular bem as palavras, e o meu pai não estava a perceber, eu dizia, o Francisquinho está a morrer, venha para casa, o Francisquinho está a morrer. Mas tudo maldito. O meu pai, a não perceber, dizia, o quê? O Zapa, que era o nosso cão. Eu não, e tinha que repetir. Mas lá percebeu e foi buscar e fomos para o hospital.
Mas então, a tua mãe foi andando com...
A minha mãe e a minha irmã.
E tu ficaste em casa sozinha?
Eu fiquei em casa.
Foi muito tempo sozinha?
Não, uns 20 minutos, meia hora.
E lembras-te o que é que fizeste nesses 20 minutos?
Não.
Não te lembras?
Não me lembro. Realmente, devo ter apagado aí. Sim. Não. Devia estar a chorar, a chorar, a chorar.
E porquê que foi a decisão da tua mãe ir com o teu irmão e de tu ficares? Com a tua irmã e com o teu irmão?
Não houve decisão alguma, foi acontecendo. Elas estavam já no carro, eu estava a ligar, portanto foi tudo muito natural, não é? Elas não podiam esperar por mim, porque podia ser, não sabia o que era, a minha mãe teve que arrancar.
Sim.
E lá chegaram ao hospital e o médico disse que o coração ainda continuava, mas a cabeça não. Então tentaram ressuscitar, mas eventualmente acabaram por não conseguir. E lembro-me, num hospital, das pessoas estarem super amigáveis e compreensivas e... Tinha pessoas a virem-me abraçar, a dizer que vai ficar tudo bem, que eu não conhecia de lado nenhum. Mas eu acho que o meu luto e o luto da minha família foi unir-nos. Uniu-nos. Nós já éramos uma família, nunca éramos, éramos uma família que sempre falámos uns com os outros, mas... Eu e a minha irmã dávamos pessimamente, pessimamente, discutíamos, quase era mesmo a pancadaria. Os meus pais também já se separaram milhares de vezes. E depois da morte do meu irmão, foi uma união como eu nunca vi. Como eu nunca vi. E a partir daí, os meus pais, obviamente, protegem-me imenso, a minha irmã também é mais velha, protege-me imenso, e isso vê-se muito também. Mas...
E como é que sentes que foi o processo a seguir de culpa? Tipo, vocês sentiram-se culpadas? A tua mãe, como é que percebeu isso?
A minha irmã foi a pessoa que mais sentiu... E está-lhe a passar durante os anos, acho que já lhe está a passar, mas foi a pessoa que mais sentiu culpa. E acho que talvez ainda possa ter aí umas sequelas de culpa, mas eu não senti assim a questão de culpa, porque era miúda. Eu era miúda e vi aquilo muito... É estranho, quase miúda, mas consciente ao mesmo tempo.
Sim. Sim, mas acho que 13 anos é mesmo isso, não é? Aquela fase que ainda não és. E acho que 13 para 15 já faz imensa diferença.
E acho que o luto começou a aparecer na minha vida consoante eu cresci. Eu não sei se vivi 100% o luto naquela altura. Por isso é que eu também tenho que me vir a morte outra vez para eu refazer e sentir aquilo que passei. E acho que a vida faz mesmo isto para um fim. Isto que me aconteceu na Índia, que é para nos pôr também mais fortes. O meu irmão, sei que foi um anjinho que veio cá para nos unir. E sinto mesmo isso. E há vários episódios que tive que senti uma proteção imensa, género de capa.
Uhum.
Porque era o meu irmão. E ainda sinto. Olha, houve uma que estava no Rio de Janeiro e, a fazer Erasmus. E uns estavam, olha, acho que estavam meio a gozar comigo, já não lembro do quê, mas eu só queria sair dali. Só queria sair dali e quase que não, Francisquinho, não sei, ajuda-me. E não se deve, mas também era... E não é que cai um coco, juro-te, em cima da pessoa que está a gozar comigo.
Estás a gozar?
Não.
Lindo.
Isto é surreal, há coisas... De facto, não conseguimos explicar.
Uhum. E como é que a tua mãe geriu a seguir? em termos de culpa e não sei o quê?
A minha mãe, em termos de culpa, acho que não geriu, acho que não se sente sempre, não se sentiu 100% culpada, porque eu vejo a minha mãe como, pelo menos aquilo que eu vi em miúda, um mulherão mesmo, porque ainda tinha naquela panóplia daquele acontecimento tão negro, ainda tinha que estar a cuidar de duas miúdas e portanto isso nunca passou. E até acho que a minha mãe era mais fria e passou a estar muito mais aberta e muito mais dada. Se calhar podia ser a culpa, mas não sei. Acho que a culpa, a pessoa que sentiu mais foi a minha irmã. Okay. Porque foi a pessoa que também o viu.
Pois sim, foi ela que o encontrou. Pois. E nós fazemos sempre esta pergunta no início. O que é que tu achas que acontece quando morremos?
Olha, eu acho que já perceberam. Acredito em vidas passadas e próximas vidas. Portanto, acho mesmo que estamos aqui nesta vida e o que não fizemos nesta vida vamos fazer numa próxima vida.
Ok.
Pois pode haver pessoas, mas acredito também que vamos para o céu.
E fizeram terapia ou alguém da família fez?
Fizemos todos, na verdade.
A seguir?
A seguir, os meus pais fizeram com uma e eu fiz com outra. E para os meus pais também foi ótimo, e a minha irmã também, obviamente. Fizemos todos terapia, mas eu na altura nem estava a perceber muito bem aquilo e não adorei realmente, porque puseram-me umas papeladas para eu desenhar e olha, para mim entrou-me a 100 e saiu 200.
Até porque já eras mais crescida, não é?
Sim, era um bocadinho mais crescida, mas fomos para a terapia e nunca falei isso com os meus pais, mas acho que a eles fez lindamente. Okay. Porque até me recomendaram uma vez, passado imenso tempo, disseram, nós em tempos fomos a uma terapia a seguir ao Francisquinho e para nós foi ótimo.
E tu depois voltaste a fazer terapia ou nunca mais fizeste?
A ver com o Francisquinho, não. Mas depois na terapia, a minha terapia ia sempre parar esta conversa, obviamente. Mas não ia lá
por causa disso. Sim. Boa. E como é que tu achas que... Tipo, como é que foi que as pessoas reagiram na altura? Lembras? Tipo, as tuas amigas?
Lembro-me.
O que é que tu precisaste mais e que não tiveste? E o que é que te deram que tu se calhar não sabias que precisavas?
Lembro-me que sentia que estavam a olhar muito. Aparecia na escola... E era assim uns olhares de pena e... Ai, mas o que é isto? É como se fosse quase famosa. Isto é horrível de dizer, mas sim. É tipo... Parem de olhar assim.
E toda a gente sabia.
Mas senti também, e hoje em dia também sinto, muita compaixão com a minha história e amigas também a ajudarem-me imenso. Lembro perfeitamente quando cheguei à escola ofereceram-me um ramo de flores, sabes? Era assim. Para mim foi um bocadinho estranho, confesso, mas agora a ver, as pessoas foram super amigas e super
compaixão. E sentes que precisavas de alguma coisa que não te deram?
Se precisava de alguma coisa que não me deram. Não. Não, depois disso foi muito amor. Depois disso deram muito amor mesmo. Acho que... E também com os meus pais... Olha, por falar nisto, eu nem não fui à missa de sétimo dia.
Porquê? Não quiseste?
Não quis. E os meus pais também não forçaram isso, porque eu estava bem naquele momento. E pensaram, bem, não vamos... Ela está ali bem, estava a jogar uns joguinhos. Não vamos dizer para arrancá-la dali.
E tu lembras do funeral?
Lembro-me. Lembro-me que para mim o mais chato e o mais difícil nem sequer fui eu, foi ver a minha irmã, o meu pai, que era uma figura, um super-homem para mim, e que foi naquele momento, eu estava sempre a não chorar. A minha mãe também chorava, mas tentava sempre também não berrar imenso. Mas ao vê-los, isso para mim foi o que me custou ainda mais.
Sim.
Não, parecia que eu estava coberta e tinha que os cobrir. Okay. E acho que é a dor que eu sinto, não quero que as pessoas sintam esta dor ou ajudar os outros. E acho que foi por causa disso que também sou a pessoa que sou hoje, mais de ser empática.
E o que é que achas que foi a coisa mais importante que a morte do teu irmão te trouxe? A ti?
A união da minha família. A união e exatamente isto de empatia para ajudar os outros.
Ok. Última pergunta que fizemos a toda a gente. O que é que conselho darias a alguém que está a passar por um luto agora? Pode ser qualquer pessoa, mas acho que também era giro falares. Pensaste a falar com uma pessoa nova, tipo, uhum, da mesma idade que tinhas, o que é que dizias?
Que é realmente, a morte tem que acontecer ou sim, e para chorar tudo naquele momento, para não guardar nada, para sentir tudo aquilo que está a sentir no momento e expressar aquilo que está a querer ser expressado naquele momento, para não guardar nada. Berros, risos, o que for.
Ok, afinal esta é que é a última. O que é que dirias à Inês com 13 anos?
Vai tudo correr bem.
Boa. Obrigada, Inês.
Obrigada, eu
mesmo. Foi mesmo especial.
Estávamos mesmo.
Tal como tu.
Não, e vocês têm-vos a agradecer mesmo por este podcast, porque não é... isto não existe. E vai ajudar muita gente, as pessoas... porem a morte como é uma situação natural e ajudar quem precisa mais de ser ajudado e falar sobre o assunto. Portanto, eu é que vos agradeço.
Obrigada.
Obrigada. Beijos. Obrigada. Até à próxima.
Bye.
Sigam-nos, partilhem. Beijos.
E agora dizem todos que foi para o céu. E agora vem descobrir com a Catarina.